Variância.
Olá, estamos aqui diretamente da quarentena, gravando mais um Variância sobre o assunto que eu tenho certeza que vocês não aguentam mais ouvir, que é o coronavírus. Mas a gente resolveu trazer algumas inquietações e também algumas orientações em relação ao sentimento de ansiedade que isso está nos gerando, tanto a questão da quarentena quanto da pandemia e outras coisinhas associadas. Eu sou a Nicole, caso vocês não lembrem mais de mim, e eu tô com a Patrícia. Patrícia, cadê?
Olá, quanto tempo, né?
Pois
vamos
é.
Voltando, né?
Precisa acontecer uma pandemia.
Quarentena não é férias, mas é pra você ficar em casa. E nada melhor do que a gente falar de ansiedade num podcast de ciência de dados, porque querendo ou não, ficar olhando os dados do coronavírus gera em muitas pessoas ansiedade. Fica olhando os gráficos, analisando e vendo o crescimento, o comportamento, né, a partir dos dados da própria doença, gera essa ansiedade. Então, acho que é muito interessante a gente trazer isso hoje para ser discutido nessa variância.
Eu me sinto, às vezes, num problema de estatística que parece uma situação muito absurda, assim, que é só para a gente ter exemplo.
Ah, sim. É igual, vamos supor, em física, me lembra muito aquela coisa de, às vezes, ah, se você correr muito rápido, você vai atropelar aquela vaca. Qual que é a sua velocidade média para você não atropelar? naquele espaço, né?
Maria foi à feira, qual é a massa do sol?
É,
a gente tá no meio de um problema absurdo, só que ele é de verdade.
Nós vamos falar com relação à ansiedade que nós estamos tendo, e a gente sabe que tá todo mundo tendo, e a gente tem ouvido muito daquela coisa, leia um livro, aproveite o seu tempo, faça exercício, e você vê muitas dicas sobre isso, como se assim fosse uma forma de você não se sentir ansioso. E a gente, acho que conversando até antes de estar gravando, a gente tava falando, gente, é normal estar ansioso. Não é, tipo, não fiquem mal por estar ansioso. Até mesmo quem não tem ansiedade, uma coisa assim, que é diária, está ansioso nesse momento, porque é uma coisa que a gente não esperava. Como a gente falou, é uma situação extremamente atípica, né? Então, é normal a gente estar ansioso. Entenda isso como assim, não se martirizem, se julguem e fiquem mal por estarem se sentindo ansioso, por essa falta de controle, de não saber como vai ser o amanhã.
E existem diversas formas que a gente, às vezes, inconscientemente, acaba lidando com isso. Então, existem as pessoas que vão estar negando e vão estar tentando se dissociar desse sentimento. Tem as pessoas que estão nessa doideira de produtividade que a Patrícia nos trouxe. Tem as pessoas que são a polícia da quarentena, que quer falar o que os outros têm que fazer ou não na quarentena. É muito sintomático que, mesmo com a pandemia, uma coisa que literalmente está parando o mundo, ainda a gente siga nessa questão da produtividade e de estar sempre cheio de coisa e de ficar se ocupando e produzindo. E muitas vezes a gente não consegue focar a nossa atenção nas coisas, acaba que faz um milhão de coisas e não faz nada. É mais uma questão, assim, para gerar esse sentimento de ansiedade, de culpa, de já não basta tá a pandemia e eu tá em casa e não tô produzindo. E acompanhar as redes sociais, muito além de acompanhar as notícias, também tem essas questões de acompanhar as tantas lives que acontecem, e existem conteúdos muito interessantes, mas muitos conteúdos, a gente tá tendo muitos conteúdos pra acompanhar, né? Gera comparação também, né?
Uhum. Só com relação a essa coisa de produtividade, é lembrar também que a gente fala de produtividade só, não no sentido do trabalho relacionado a ganhos financeiros, mas a produtividade tipo de, nossa, eu estou aqui parada, por que eu não estou lendo? Nossa, eu estou aqui parada, por que eu não estou fazendo um curso? Nossa, por que eu não iniciei algo novo? Isso, querendo ou não, gera também esse sentimento forte de ansiedade e de cobrança. Tipo, eu tenho tempo, mas não estou aproveitando da melhor forma possível, o máximo possível. Enfim, tentando adquirir novos conhecimentos. A gente sabe que é muito difícil, principalmente nesse momento de ansiedade, você realmente se concentrar, ter esse momento de descanso, de pegar, ler um livro, aproveitar um livro, né? Porque não é só simplesmente ler um livro, mas aproveitar aquele livro. E, querendo ou não, esse sentimento de cobrança só piora a sua experiência, né?
E algumas coisas surgem. Bom, só para salientar, nós não estamos conseguindo produzir tão bem, porque tem uma porra do vírus na rua, as pessoas estão morrendo, é por isso. Tudo bem, tu não conseguir focar nas coisas porque tá preocupado, porque. Mas eu não vim gerar mais pânico, né? Vamos conversar sobre isso. Então, a gente começa com essa ideia. Sim, estamos num momento atípico, isso vai gerar ansiedade, e tudo bem estar com medo, tudo bem estar com ansiedade, porém, a gente sabe que isso é super desconfortável, e em alguns níveis a gente vai acabar nesse sentimento de estar paralisado e de ter crises muito intensas. O que é a ansiedade, primeiramente? A ansiedade não é apenas o transtorno de ansiedade. A ansiedade é um conjunto de sentimento, de sensações que, a princípio, existem de uma forma natural e saudável para nos proteger de eventuais perigos. Porém, em alguns níveis, ela vai nos trazer prejuízos, então existem formas de lidar com isso, existem formas pontuais, a gente lidar com uma crise de ansiedade, com técnicas. Ela também pode ser lida na psicanálise, a gente pensa assim, como uma febre. A febre serve para mostrar que tem alguma coisa que tá ali, tá errada no teu corpo, que tem uma inflamação, tem algum evento atípico acontecendo dentro desse organismo. A febre não é a doença em si, a febre mostra que tem alguma coisa acontecendo ali que tu tem que prestar atenção. A ansiedade pode ser entendida também como isso, é um aviso que, ó, alerta de emergência. Tem um monte de coisa aqui dentro entrando em conflito e tu vai precisar dar uma atenção nisso. Vamos ter que organizar isso daqui.
Eu chamaria até de um instinto, né? Algo extremamente natural, no sentido até de... Ai...
Preservação, né?
Da espécie, numa sociedade primitiva, né? E a gente tem que pensar que a ansiedade, essa coisa esse instinto, ele foi sendo construído durante milênios. E a gente, se a gente for pensar o ser humano hoje como sociedade, ele é muito recente. Então, a gente ainda não teve como não ter esse instinto. Porque hoje não é... Se a gente for pensar, ele não é mais necessário na forma primitiva, entendeu, dele? Porque hoje a gente não tem mais animais caçando a gente na rua.
Mas isso é ressignificado
do jeito que era
com os outros medos que a gente vem tendo e outros sentimentos que a gente tem de estar sendo caçado, capturado, né?
E aí você tem transtornos muito grandes que às vezes a ansiedade da pessoa, esse tipo de adrenalina do ocorrer ou eu luto, porque querendo ou não, em algum ponto, se a gente pegar nessa coisa primitiva, é isso, fica ligado o tempo todo. Tem pessoas que não conseguem, tipo, falando de modo bem assim, bem simples, né? Não conseguem desligar esse sentido, esse instinto de ou eu corro ou eu brigo, sabe? Querendo ou não, a ansiedade gera essa adrenalina, né?
E aí, muito relacionado, então, a essa noção que a gente tem de controle, que, em parte, existem coisas que são controláveis por nós, mas outras coisas não estão ao nosso controle, porém, a gente acaba, de certa forma, fantasiando, simbolizando, de certa forma, que estamos fazendo parte de algo, mesmo que a gente não esteja no controle ativamente. Então, abrir o site lá para ver quantos casos tem em cada país, em cada região. Vai mudar o número de casos? Não vai mudar. Mas a gente tem um sentimento de que a gente está a par do que está acontecendo e que, de certa forma, a gente está fazendo parte daquilo e a gente sabe os números, então a gente sabe mais ou menos quanto que vai mudar a cada dia. Isso é muito importante. É muito importante a gente ter essa margem. As ciências estão aí para isso. A gente precisa ter uma previsão do que vai acontecer. Sim. Mas não quer dizer que a gente vai controlar com a força da nossa mente os velhinhos que estão saindo na rua, sei lá, em que país.
Sim, e pensar assim, muitas vezes você olhar esses dados te gera mais ansiedade. Porque querendo ou não, só vai datar o episódio. Hoje nós temos os Estados Unidos com mais casos que a China. Então, o que, tipo, o que pode estar gerando isso num americano? Tipo, olhar o seu país e ver que ele está tendo mais casos que a China, que foi o epicentro da epidemia há 2 meses atrás.
E toda a ansiedade que gera também a gente está percebendo quais são as informações reais, quem são as pessoas que estão realmente se dedicando a fazer esse tipo de modelagem e como eles não estão sendo levados em consideração. Nossa, que introdução, hein? Acho que a gente já pegou todo o tempo do Variância nessa introdução. Então, outras coisas associadas a isso, o isolamento. No isolamento, a gente sai da nossa rotina, onde a gente também tinha essa nossa noção de controle, que não era um controle real, mas a gente finge que é, e tudo bem, é saudável também a gente, pelo menos, tentar planejar as nossas coisas, né? E a questão da gente tá sendo nosso próprio foco nesse momento. A gente tá dentro de casa, a gente chega uma hora que não tem mais coisas para fazer, o que pensar, e a gente tá em contato com a gente de uma forma muito mais intensa, com medo muito mais intenso, questões que antes a gente colocava embaixo do tapete, a gente não tá conseguindo colocar, existem as relações familiares, existem as relações, relacionamentos abusivos, como é que isso tá acontecendo agora, como é que as pessoas que estavam em situação de violência estão confinadas com essas pessoas. Então, existem diversas situações. E nesse momento, acho que mais importante do que tentar trazer aqui como combater esse sentimento de ansiedade, como burlar isso, é a gente entender que, sim, a vida às vezes é uma merda e a gente vai estar lidando com esses sentimentos e vai estar observando essas coisas, entrando em contato com esses medos, e o que a gente vai fazer a partir disso, que é o mais importante, né? Como que a gente vai lidar com isso?
Sim, eu acho que é o principal, é isso que você pontuou, né? Gente, é entender que é o que a gente está sentindo. Por favor, não se culpem. de estarem ansiosos, de o que, que vai acontecer. Todo mundo está ansioso. Todo mundo está ansioso por N motivo, seja pensando num patamar mais amplo, mais macro, mais micro, de olhar às vezes os seus familiares e ter gente em grupo de risco, ou você mesmo ser do grupo de risco, como que vai ficar o mundo e como que vai ficar o seu vizinho. Então, tá todo mundo assim. O que a gente tá, o que a Nicole já falou isso, não tentem não sentir no ponto de, tipo, negar que vocês não estão tendo isso ou se recriminarem por estarem tendo.
Outra questão que eu acho que é muito interessante, que a gente fala muito quando a gente fala de ansiedade e tal, que a pessoa sente um medo, sente uma sensação, aquele aperto, aquilo que vai acontecer alguma coisa, ou que parece uma coisa muito terrível, mas não sabe dizer o que é, não sabe dizer o nome do sentimento, não sabe dizer o porquê, de onde veio, para onde vai isso. O terror sem nome. Só que agora a gente tem um terror invisível. Por mais que, para nós que estamos mais inseridos no debate político, a gente já tem mais essa noção de abstração, mesmo para a gente, mas para outras pessoas, acredito que ainda mais essas questões que não são bombas que estão caindo na nossa frente, não são coisas são concretas, sim, são concretas, só que a gente não está enxergando o vírus. Então, para algumas pessoas, isso também é mais um ponto a ser levado em conta nessa negação, que como se o vírus dependesse de onde tu acredita que ele está. Ao mesmo tempo, pessoas que estão enxergando todos os lugares como possíveis para estar tá contaminados. E, pessoalmente, eu acho que sim, a gente não tem como saber, né? Mas também tem um certo nível nisso que a gente pode armar o castelinho e entrar nele, ou a gente arma o castelinho e deixa ele ali, né? Sabe que ele tá ali. Como a gente já mencionou, a gente não veio para trazer respostas, a gente veio justamente para trazer essa lacuna, esse espaço para a gente pensar sobre isso, diferentemente de muitos conteúdos que a gente tem percebido que querem nos trazer receitas prontas. O que eu acho importante, assim, de trazer é a manutenção dos vínculos sociais. Não é porque nós estamos isolados fisicamente que precisamos estar isolados de uma forma social, se for confortável para ti, né, ter esse contato social, manter os vínculos que são importantes, muitos vínculos que a gente sabe que a gente tem, mas na nossa rotina a gente acaba não entrando muito em contato com as pessoas, a gente está recorrendo a eles, eu tô vendo esse movimento de voltar a recorrer a eles, eles estão se fortalecendo. Muitos vínculos que sobreviveram às questões políticas até agora talvez não sobrevivam mais, porque existem limites e isso é mais um divisor de águas nesse quesito de que pessoas estão pensando no coletivo e que pessoas não estão pensando. E tudo bem, não precisa estar se colocando aberto para pessoas que têm opiniões, às vezes, de uma forma tão oposta e que não estão abertas para uma discussão. Tudo bem sair do grupo da família, sabe? E é isso, tentar nos manter ativos, orientados em relação ao tempo. Isso é muito interessante, assim, porque chega uma parte que a gente enxerga todos os dias muito iguais e perde a noção, e isso traz uma angústia maior. Então, eu tô marcando todos os dias, assim, eu tenho um calendário na minha parede, Hoje eu também uso como um cronograma, assim, mas eu não tinha hábito de fazer isso. Tô fazendo aquilo de arriscar os dias que já passaram, marquei qual foi o início da quarentena, e isso traz também essa orientação em relação ao tempo e ao espaço nos ajuda também. Acho que essas são as principais, assim. E se dá o tempo de não fazer nada, às vezes, não quiser fazer, ou se adequar ao ambiente de trabalho da forma que for mais confortável, né? Quem tá vindo pro home office agora, tudo bem, se não tá habituado a isso, a gente vai ter um tempo para se habituar.
Eu só queria pontuar com relação aos vínculos, né? Novamente, não se sinta obrigado. E é assim, muitas pessoas têm familiares que moram em outras cidades, têm familiares que moram em outras casas. Muitas vezes a gente tenta alertar e a gente tenta conscientizar essas pessoas sobre o que está acontecendo e pedir para que elas tomem medidas de segurança, enfim, e elas não ouvem. Tentem focar em vocês. Eu sei que é difícil. Eu sei que a gente se preocupa muito com o outro. Só que, às vezes, essa pessoa não vai adiantar você falar. E você vai estar entrando num ciclo emocional cada vez pior por conta disso. Então,
o comportamento do outro não é controlável por nós, por mais que a gente se sinta muitas vezes nessa obrigação por estar tendo mais noção do que está acontecendo. Não tem como controlar os nossos velhinhos e pessoas que estocam papel higiênico.
Cuidem de vocês primeiro, mantenham os seus psicológicos e os seus emocionais o máximo que vocês conseguirem, ok? Sabendo das limitações por conta dessa situação, entendendo também que não dá pra gente controlar os outros. E vale também a gente só pegando nessa parte de emocional e controlar e se controlar, caso vocês sejam ok de verem os dados, auxiliem as pessoas que não sabem ler esses dados. Acho que parte do público do intervalo de confiança mexe com ciência de dados, trabalha com isso, vem de um grupo que já tem um olhar mais fino sobre esse tipo de assunto. Então, ajudem essas pessoas a interpretarem os dados. Mas lembrando sempre, se esses dados não estiverem te gerando ansiedade, caso eles estejam, evitem, sabe? Pensem primeiro, ficarem tranquilos, aí sim, tentem auxiliar as pessoas a como ler esses dados, a como olhar, porque às vezes as pessoas estão vendo lá um gráfico, um exponencial e o que é isso? Vai aumentar para sempre? Como que vai ser? Por que que não diminui?
A gente entende a importância que tem também no pensar coletivo essa questão da educação não formal, de chegar até essas pessoas, né, com uma linguagem mais simples, daqui a pouco aproveitar o vínculo que tem com aquela pessoa para estar levando essa informação para ela, orientar de que fonte é mais interessante de procurar notícias e tal. Mas como a Patrícia disse, nada disso adianta se a gente tiver num pico de ansiedade nesse momento, porque vai virar aquele episódio do Chaves, que tem um tá levando um choque, daí o outro vai ajudar e fica levando um choque, daí o outro vai ajudar, e aí fica todo mundo num grande piripaque. Não vai adiantar, porque daí vai ficar todo mundo em pânico, só vai gerar confusão e gritaria. Então a gente, é muito difícil, mas a gente tentar desenvolver um pouco melhor a nossa inteligência interpessoal, tentar ter um jogo de cintura. Espero que a gente não tenha frustrado trazendo esse episódio tão mais reflexivo do que, de certa forma. Mas é o nosso momento aqui das humanas, né? De trazer várias reflexões. E também é importante que, caso tu perceba que não tá conseguindo lidar, assim, com esse sentimento. Ansiedade, no geral, é horrível de sentir, mas a crise, às vezes, gera uma sensação de estar morrendo, e ainda mais a gente sabendo como está o nosso sistema de saúde agora, entupido de gente, que a gente não pode sair também de casa e dar um rolê no hospital, porque a gente pode pegar um coronavírus, tende a dar um desespero maior. Pensem na possibilidade de procurar profissionais. Na minha cidade, eu tô junto com outros psicólogos oferecendo o atendimento voluntário para fazer o acolhimento e orientação desses casos, desse período. E existem vários profissionais que estão oferecendo. Eu ofereço e sei de outras pessoas que estão oferecendo psicoterapia online, porque o Conselho de Psicologia, ele tem uma política de, para tu atender online, tu precisa fazer um cadastro específico, além do cadastro que a gente já tem no conselho para atuar como psicólogos. Esse cadastro está sendo flexibilizado nessa época, porque nem todos os profissionais pensavam em atender online, né? A maioria das pessoas atendia só presencialmente, mas como isso não está sendo possível agora e não ia dar tempo de cadastrar todo mundo, eles flexibilizaram isso por uns 2 meses, a gente pode, todo mundo está atendendo online, claro, respeitando o código de ética, tudo certinho, mas então vocês podem procurar algum profissional da região, algum projeto, tipo esse projeto que eu estou atendendo, para fazer um acolhimento numa hora de crise, ou quem já pensava em fazer psicoterapia, ou agora está pensando nisso. É um momento também para isso, para dar espaço. Procurem ajuda profissional, procurem informações sobre quem já faz psicoterapia e agora não deixa de ir, sabe? Dá um jeito de atendimento online. Eu sei que tem gente que...
É isso que eu ia falar, deixar de ir é bem no sentido figurado, viu, gente? Não sai de casa.
Não sai de casa, não deixa de fazer, sabe? Porque eu entendo que muita gente não vai ter privacidade que a gente sabe que é necessária para fazer um atendimento online através de vídeo, voz, né? Com outras pessoas em casa. Mas eu mesma estou atendendo nesses casos através de texto. É um processo diferente, mas, assim, é válido, é muito interessante. E eu trouxe isso, assim, como um exemplo para a gente pensar que tem formas de lidar com isso, de repente conversar com o pessoal em casa, flexibilizar isso, ou, enfim, tentar dar um jeito.
Então, pessoal, acho que é isso. Não é um episódio técnico, não é um episódio animador em algum ponto. É um episódio, como a Nicole já disse, extremamente reflexivo para a gente olhar a situação atual, a gente entender e a gente principalmente se olhar. Porque a gente não se olha diariamente, essa situação está forçadamente nos dando a oportunidade de se olhar. A gente espera que pelo menos quem estiver ouvindo, quiser conversar, quiser tirar alguma dúvida, acredito que a gente está aberto com relação aos dados, é o que a gente falou, acompanhe na medida do possível do seu psicológico, e é isso.
É isso, foco no coletivo, e se vocês quiserem nos achar, meu Instagram é @NicoleGaltério, Nicole com 2 L's e I. Lá eu tenho uma produção também de alguns guias, assim, para lidar com a quarentena. Eu não sei se eu mencionei mais cedo, mas eu sou psicóloga, então eu trago algumas orientações. E também, quem precisar de alguma orientação, de alguma coisa, é só chamar.
Sim, o meu Twitter é @PatiBaltazar com THZ. Se quiser mandar uma DM, fique à vontade. Eu não fico muito ativa, mas na medida do possível eu entro e tento responder caso alguém queira falar comigo. E, por favor, gente, pense no outro, não estoquem comida.
Nem papel higiênico.
Não estoquem papel higiênico, não estoquem álcool em gel.
Não é pra ficar fazendo coisa de papel machê com papel higiênico em casa, que eu sei que é esse plano de vocês. Eu sei que esse é um plano mundial, uma conspiração de pessoas que fazem artesanato com papel machê. Tô de olho.
É, porque é a única explicação pra se estocar papel higiênico. Enfim, mas é isso, gente. Chega das conspirações muito loucas. Então, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, quarenteners. Coronavírus.